podcast hoje pelo Futidal. Meu nome é Carla e hoje a gente vai falar sobre a Champions League. Eu tô aqui com os meus companheiros, Isa.
Oi, gente.
Marcos.
Fala, galera.
Davi.
E aí, galera.
E Samuel.
Oi. Vamos falar sobre o jogo do PSG. PSG e Borussia Dortmund. Eu misturei PSG com Borussia Dortmund. Antes da gente começar a falar do jogo, desse jogo, vamos falar o que aconteceu com o Paris Saint-Germain nos últimos jogos, né, o Borussia também.
Sim, o Paris Saint-Germain veio de uma sequência de vitórias com muitos gols, né?
Padrão, né?
Normal
na França.
Campeonato francês, é isso, né?
Padrão.
Ganhou de 4-3 do Bordeaux, 4-0 do Dijon e ganhou fora de casa de 5-1 do Lyon.
Eu acho que desses três jogos, o mais expressivo foi contra o Lyon.
Sim,
porque o Lyon tá vindo de uma sequência boa de jogos. Agora passando pro time do
Borussia. O Borussia também vendeu uma sequência de 3 vitórias seguidas pelos campeonatos alemão e ganhou fora de casa de 2-0 do Werder Bremen, dentro de casa de 1-0 do Freiburg e fora de casa também de 2-1 do Borussia Mönchengladbach.
Antes de começar a análise do jogo, lembrando que os portões foram fechados por conta do ataque de coronavírus por lá, né? No meio da Europa.
Na França especificamente, né? Itália e França são países com mais crises.
Mais afetados, né?
Mais a Itália do que a França, mas mesmo assim, né? O protocolo mandou a gente. Eles fecharam o portão, né? A Europa inteira tá em quarentena, pra falar mais a verdade, mas isso não quer dizer que a torcida não tava perto. Tava no arredor do estádio, principalmente a torcida organizada tava, onde a torcida organizada fica no estádio, e foi festa, né? Foi com uma noite perfeita. É uma coisa que eu já esperava.
Como a gente falou nos predicts dos jogos da Champions League, antes de começar as oitavas, a gente falou que o PSG ia passar do Borussia.
Falou. Se jogasse bem.
Isso. A gente ainda especificou, se jogasse bem. E o PSG jogou bem contra o Borussia.
Jogou bem demais. Ele começou com Cavani, Sarabia, Neymar e Icardi. E aí aquela zaga. Isso, Neymar e Di Maria. E aí aquela zaga horrível, que é padrão do PSG, aquela zaga é uma porcaria. Mas, o time jogou bem, velho. O time inteiro tava saindo pra atacar, voltando pra defender. Vi muitas vezes o Neymar roubando bola, muitas vezes o Sarabia, o Di Maria roubando bola da linha defensiva, partindo pro ataque. Foi um jogo excelente.
Muitas bolas do Sancho ali na ponta dele.
Sim. Eu acho que o mais interessante nem foi o PSG estar jogando bem, porque o PSG jogou bem contra o Borussia.
Ele joga bem.
O mais interessante do jogo foi o Borussia irreconhecível.
Tá apagadérrimo, velho. O Sancho pegava a bola, ele até tentava, mas não conseguia fazer nada.
Haaland rapidamente.
Não sei o que aconteceu com o Haaland. Apagado, o time inteiro apagado lá, Kimi.
Não que
fazendo
seja
falta,
não que seja, entre aspas, obrigação dele jogar bem todo o jogo. Mas pelo jeito que eles estavam vindo jogando, era o que estava na nossa cabeça.
Eu não entendi.
Borussia fazer um jogo difícil.
Eu não entendi nenhuma maneira, de nenhuma forma, por que o Borussia Dortmund não quis atacar.
Isso.
Ele, não logicamente,
porque a força do Borussia
atacar.
A força do Borussia é concentrada no ataque. Tem Haaland, tem Sancho.
Você pegar o último jogo do Borussia Dortmund, com o Borussia Mönchengladbach no sábado, é um jogo totalmente perdendo o jogo. Ele consegue virar o jogo, velho.
Contra o próprio PSG
jogando muito, então eu não entendi. Eles não quiseram, não sei se não quiseram atacar, mas deu a entender isso. O time não quis atacar, hoje eu não vou atacar.
Isso.
E aí não atacou, tomou. Neymar fazendo uma bola parada de cabeça.
O adulto Ney.
Cavani perdendo chance. Adoidado, a comemoração provocando o Haaland, eu acho super normal, eu acho que sim.
Ele não foi só o Neymar, não.
Foi todo mundo. Eu acho que tem que sim ter a provocação, tem que ter essa brincadeira, tem que ter isso. Você não desrespeitando o adversário ou até o seu próprio companheiro, de resto, é isso. Entendeu? O Neymar jogando muito, com mais posse de bola, né?
No primeiro tempo, sim. No primeiro tempo, o PSG foi com maior posse de bola, 58%. Mas no segundo tempo, a posse de bola maior foi do Borussia. Inclusive, as finalizações também foram maiores. Porque foram 7 finalizações do Borussia no segundo tempo e só 3 do PSG.
A gente via que o Borussia queria o placar, claro. Mas o que ele tava fazendo não era necessário, não bastava.
É, não bastava. Eles atacavam.
O Borussia, mas... acho que foi muito difícil a gente ver um lance do Borussia que ele chegou assim.
Claro,
quase foi gol. Mas não teve.
O Borussia teve mais
um jogo. O jogo em si não foi um jogo bom, pelo fato de não ter torcida. Pelo fato do Borussia não
foi um jogo tão bom quanto foi o primeiro jogo.
Isso. É, porque tem o fato da torcida, tem toda aquela aí.
Aquela vibração.
Acho que o jogo fica ruim só por causa disso. É. Pelo fato de ter.
Não dá aquela motivação.
A gente comparando. Não comparando o time, mas comparando a forma do jogo. O jogo do Santos contra o Delfim. Pela Libertadores foi sem torcida.
Foi horrível o jogo.
Não foi pior que o do PSG e Borussia.
Não, claro.
Foi pior que o do PSG e Borussia.
Foi do pior porque, enfim, é outra equipe. É Europa, é Brasil, não sei o quê. É totalmente diferente o time, o campo, tudo é diferente.
Mas é notório que a falta da torcida, ela
contribui pra um jogo ruim.
Atalanta jogou sem torcida, mas ela botou o
Valência jogou sem torcida. O time inteiro jogou sem torcida, né? Os dois times jogaram sem torcida.
Botou
o som ambiente e outra coisa, dava pra ouvir a galera de torcida. Não, a galera do que veio pra assistir o jogo da Atalanta no arredor do estádio cantando. Tanto é que o narrador falou: gente, eu não sei se essa torcida que tá cantando é da Atalanta lá fora.
Ou é do estádio,
porque a galera lá do Valência colocou pra justamente ter aquela motivação, né? Apesar de você olhar e não ver ninguém, mas tem aquela música, tem aquele... Mexe com a cabeça do jogador, querendo ou não. O jogo ontem foi bom, não foi ruim, teve gols, teve jogada bonita do Neymar, teve jogada bonita do Mbappé, o Mbappé entrou no segundo
tempo. Destaque pro Neymar.
Destaque na roda total pro Neymar. O Neymar fez gol na ida, fez gol na volta, deu a vitória, querendo ou não, abriu a porteira, tentou que o segundo gol já sai naturalmente. Apesar de que o Cavani perdendo o gol adoidado, gol que era pra matar o jogo logo no primeiro tempo, ele perdia. Gol que normalmente ele não perde. Uma coisa diferente é porque agora deixaram o Neymar jogar. Ele simplesmente pegava a bola, ele olhava e daqui, mano, quem que eu vou tocar? E agora tinha o quê? O centroavante. Tudo que a gente falou no primeiro jogo, mano. Cadê o centroavante no PSG? Não tem. O Mbappé tava jogando como centroavante, o Mbappé não é centroavante. Joga Neymar, Cavani e Mbappé. Joga Neymar, Icardi e Mbappé.
Eu não entendo porque o Icardi e... Tem vezes que o jogo não começa nem com o Icardi.
Eu
nem
não entendo. Com o Cavani. Eu não entendo. Gente, se não tivesse, aí tudo bem. Não tem. Perfeito, maravilhoso. Não tem nenhum... E o que tem é ruim, tá bom. Mas é dois caras aqui, o Icardi.
O Icardi teve um começo sensacional no PSG.
Morreu de fazer gol na Inter de Milão.
Sim.
E o Cavani, a gente precisa dispensa comentários. Na época do Ibrahimovic, o cara já fazia gol com o Ibrahimovic. Então, o time tendo dois centroavantes, ele prefere não jogar. Dessa vez jogou, dessa vez deu certo. Logicamente, o jogo não foi não, só porque o Cavani estava em campo. Não, o jogo já situa porque, tipo, o Cavani é um centroavante. Mesma coisa que o Icardi, ele puxa a marcação.
Isso.
Automaticamente.
Bem mais, ele mais liberdade para jogar.
Mais liberdade para jogar. Pode tocar pro Di Maria, pode tocar pro Sarau, pode tocar pro segundo. O Mbappé estivesse jogando no início primeiro, já podia tocar. E aí já fazia. Tanto é que o segundo gol sai numa criação assim. O Cavani puxa a marcação, fica com dois zagueiros, com a zaga, com dois zagueiros. Se eu não me engano, eu acho que é o Neymar que toca pro Sarabia, que começa... Não, é o Di Maria que toca pro Sarabia. Neymar começa a jogada, que toca pro Di Maria, toca pro Sarabia, o Sarabia faz o gol. Na cara do gol, sozinho, ele faz o gol.
Só um detalhe pra gente exaltar, como se diz, a evolução do Neymar no PSG. Neymar chegou no PSG em 2017, em outubro. Em fevereiro foi a primeira lesão do Neymar, em 2018, depois... o PSG foi eliminado por Real Madrid em 2018. Padrão. Em 2019, o Neymar se tornou um artilheiro brasileiro da Champions. Nesse ano já... Não, em 2019, dia 23 de janeiro, foi a segunda lesão do Neymar. Daí, eliminação pro Manchester United.
Sim, horrível eliminação.
Isso, no meio do ano teve a terceira lesão do Neymar. Neymar se lesionou muito. Aí depois surgiu como se diz, o divisor de águas do Neymar, que foi aquele jogo, se não me engano, foi contra o Lyon, que ele comemorou pedindo silêncio pra torcida. Pronto, dali. Aquele lance do fala menos e joga mais, que isso. Ele falou isso. Aí o Neymar decidiu a classificação pro PSG contra o Borussia.
Uma coisa que eu vi, no início do jogo ele cai muito de mau jeito. Ele isso. Tem uma. Quase que ele tem uma. Lesão no braço, mas não a ponto dele sair. Mas é uma coisa que o narrador, eu ouvi ele falando. O Neymar, ele se machuca no tornozelo, ele se machuca na perna, se machuca no braço, mas ele não para de jogar o mesmo jogo. Ele pega a bola, vai pra frente. Ele pega a bola, vai querer.
Eu acho que ele naquela queda
ali. Parece que ele gosta de apanhar.
Naquela queda ali, todo o brasileiro sentiu. Calma, Neymar, não pode sair.
Quando se ele tivesse saído, não era, não. Mano, mais uma vez o cara vai sair, o time vai perder. Eu não acredito que isso vai acontecer. Não foi o que aconteceu. Mas normalmente o Neymar pega a bola, parte pra cima, toma porrada, se machuca, vai, sai do campo, volta, faz a mesma coisa. É um cara que é constante no que ele faz. Não para. É a mesma coisa. Ele pega a bola e vai pra cima. Não tem esse negócio. Ele é isso.
E esse jogo ele é bem a prova viva de que posse de bola, finalização, não
quer dizer
ganha,
nada.
Não quer dizer nada. Porque posse de bola foi maior pra Borussia Dortmund.
No segundo tempo ele já...
Principalmente no segundo tempo, é
quis atacar, mas não conseguia atacar daquele jeito que... Haaland sumido. Haaland, paradeiro, até hoje estamos procurando, porque ele não apareceu. Não entendi.
Mas o Haaland não é aquele cara que puxa a responsa. Eu não boto a culpa nele, mas...
Não, eu boto
a culpa
no time. Entendeu?
Porque se o meio de campo e os dois pontos não funcionam, o Haaland não vai funcionar nunca.
Exato. O Sancho não funcionando, meu amigo, é mesmo que nada. O Sancho ontem foi neutralizado. E sim, ele teve a liberdade, mas não conseguia fazer nada, entendeu? Aí deixaram o Neymar mais livre, deixaram o Di Maria mais solto. O Di Maria gostou do jogo ontem, depois do primeiro gol. Não, depois.
É o maior erro do clube que joga contra o PSG é deixar o Neymar e o Di Maria solto.
Mbappé.
Porque eles são jogadores imprevisíveis.
Ele finaliza, ele faz gol. Se deixar o Neymar faz gol.
A gente não sabe se ele chuta de novo, se ele chuta de peça, ele vai ter que
fazer. Ele só vai chutar. Se deixar ele, já é. Não tem esse negócio. Entendeu? Então, classificado com méritos, destaque o Neymar, querendo ou não.
Lembrando que não é nada favorito.
Não é nada, não tem nenhum time favorito, pra ser mais sincero. Isso. Não tem, porque tá todo mundo no mesmo nível, no mesmo patamar, tá todo mundo. Tirando o Cristiano, o Real Madrid daquela época, que foi campeão, não sei o quê, tinha uma coisa diferencial por causa do time, que era o Cristiano Ronaldo, era uma...
O Cristiano Ronaldo.
O meu campo funcionava, a zaga funcionava, o goleiro funcionava. E principalmente o Cristiano Ronaldo, mas hoje é tudo igual, tá? E também não sabemos se vai ter quarta de final. Porque a UEFA não sabe.
Fica essa dúvida no ar.
Fica essa dúvida por causa do coronavírus. Ninguém sabe. Eu acho que vai só. Eu, na minha opinião, deveria ter o jogo da próxima semana, que é do Barcelona, que é do Napoli. Acaba. Espera, dá um mesinho, vai até maio. A maio já começa o restante das quartas de final da Champions. Vamos dar uma parada, vamos ajeitar o que tá acontecendo com o coronavírus na Europa pra depois começar alguma coisa. Porque não adianta. Portão fechado, acaba com a tradição do futebol, os jogadores correm risco. Correm risco de pegar coronavírus, como o Rugani já pegou, da Juventus, e aí? Tá entendendo? Então vamos dar uma parada e aí só vai.
Mas a gente tá aqui pra dar notícia boa e vamos lá pro jogo do Atlético de Madrid e Liverpool.
Eu acho que jogo sensacional.
Até agora foi o jogo da Champions.
Foi o melhor jogo que teve.
Vamos lá, Atlético de Madrid, antes de enfrentar o Liverpool, ganhou do Liverpool de 1-0 no jogo de ida. Enfrentou o Villarreal, ganhou por 3-1 e vem de 2 empates contra o Sevilla e contra o Espanhol. E chegou pro jogo contra o Liverpool. O Liverpool massacrou o...
Antes da gente falar disso, fala sobre os jogos do Liverpool e depois vamos direto para as estatísticas. Aí depois a gente fala sobre o jogo.
O Atlético Madrid jogou contra o Liverpool, né? Isso. Aí perdeu, o Liverpool perdeu. Depois o Liverpool ganhou do West Ham por 3-2. Mas aí o Liverpool começou a sentir... Eu não sei se ele sentiu aquela derrota contra o Atlético Madrid. Mas aí a gente percebe, pelos jogos. Ele perdeu o pote-pote 3-0. Uma coisa que...
Inusitada.
Que eu acho
estranho.
Que quem apostou nesse jogo deve ter ganhado muito dinheiro.
São os torcedores do Rashford. Aquele torcedor falando, hoje vai dar 3-0 o Rashford. Gol de fulaninho e tal. Dito e feito.
Foi eliminado da Club por Chelsea, perdeu 2-0. Lembrando que o Liverpool não entrou com um time titular, entrou com um time totalmente misto. Mas não deixa de ser o Liverpool. E ganhou do Bournemouth por 2-1 pela Premier League e foi pro jogo contra o
esperançoso para uma vitória. Vamos falar logo das estatísticas, por quê? Porque o jogo não condiz com a realidade.
definitivamente, e isso é demonstrado na posse de bola principalmente. Tem 72% de posse de bola pro Liverpool contra 28% do Atlético de Madrid, e o Atlético de Madrid consegue ganhar de
3-2.
Também tem um número de finalizações, 34 finalizações.
Nunca vi um jogo assim.
34, são muitas finalizações, contra 10 do Atlético de Madrid. E 11 finalizações do Liverpool por gol contra 6 do Atlético de Madrid. Ele consegue acertar 3, 50% de precisão no acerto.
E probabilidade de acerto.
É isso que a gente fala sobre ser a probabilidade de que não vale nada, né? É, tipo, a gente olha a posse de bola e tal e vê que é bem diferente.
É bom jogar assim?
Não.
Não é. É horrível.
É horrível.
É horrível. Tanto pro time quanto, acho que ainda
pros
pior
dois
pro torcedor.
É, e pros dois times. Porque frustra o torcedor. Porque o torcedor fica, meu Deus, a qualquer momento vai sair um gol. Isso tu tá falando da relação do Atlético de Madrid. Meu Deus, a qualquer momento ele vai tomar um gol. Frustra o torcedor do outro time, meu Deus, o time não faz gol, que é isso. Frustra os próprios jogadores, porque não consegue acertar. Ontem foi 55 milhões de bola na trave do Oblak. Foi 303 milhões de defesa do Oblak.
Falando de goleiro, tá sendo o Boca Mídia e bastante...
Faz
extremo futebol do Oblak.
E faz tempo que esse cara joga.
Oblak pra mim, um dos melhores goleiros do
faz
mundo.
Faz tempo. Não é de hoje não que o Oblak joga, defende.
E falando de goleiro, a gente vê que o Liverpool sente muito a falta do Alisson.
Muita chutada no gol.
Sente
se
muito a falta do Alisson.
Se mais no gol, com certeza não teria esse jogo assim.
O Alisson, como todo mundo sabe, é o melhor goleiro do mundo. Não porque ele foi eleito pela UEFA ano passado, mas porque ele é o melhor goleiro do mundo. A gente vê.
Nítido como o cara tem uma presença enorme.
O Liverpool nas duas partidas decisões sem o Alisson. Sem o Alisson foi na final da Champions League de 2017-2018, que perdeu pro Real Madrid por 3-1.
Sim.
E em outra decisão que teve foi essa contra o Atlético de Madrid. Então a gente vê, é nítido que o Liverpool sente falta do Alisson.
É, o time do Liverpool é muito complicado falar do jogo deles. Foi o melhor jogo, etc. Foi muito bom o jogo. Foi uma angústia, porque foi uma angústia. Pra quem pro primeiro gol do Liverpool sair, foi uma angústia. E eu falei, mano, quando o primeiro gol do Liverpool sair...
Vai chover de gol.
O Atlético de Madrid vai abrir a porteira. Mas não foi isso que aconteceu.
Mas como a gente falou no jogo passado, o Atlético de Madrid tem a melhor defesa da competição. É uma defesa que... Não é uma defesa tipo assim, que a gente olha tipo assim, cara, essa defesa desse ano. Não é, eu acho que não é nem a defesa, mas é o jeito do Simeone jogar. O Simeone é um dos melhores técnicos do mundo.
Ele então, entra na cabeça do cara.
Eu acho que foi merecido o Atlético ter passado. Não, sim pelo jogo, mas pela história que o Atlético vem vendo, das duas finais que chegou.
Eu coloco tudo, tá? Eu coloco tudo, sabe por quê? Porque se eu for parar pra prestar atenção, o Atlético de Madrid fez 4 gols em 2 partidas em cima do Liverpool. E o Liverpool fez só 3. O Atlético de Madrid é daquele jeito, ele só fez só 2. É daquele jeito, sempre foi, desde que mundo é mundo, desde a época do Simeone, daquela época onde aquela final que perdeu o Real Madrid, foi do mesmo jeito, aquele gol que ele conseguiu, aquele gol no finalzinho da prorrogação que o Bale saiu puxando, puxou a mãe, puxou o pai, puxou todo mundo pra fazer o gol, foi daquele jeito. O time é desse jeito, o time do Atlético de Madrid é de longe o time mais... Como é o nome? Não é improvisado. É isso, previsível. É o time previsível. Sabe que vai jogar por uma bola dentro e fora de casa. Foi daquele jeito. O jogo é isso. Mérito total pro Atlético de Madrid. Quer ver, não?
Quando terminou o jogo do Atlético de Madrid,
eu fiquei indignado.
Na Espanha, voltando pro da Espanha, que o Atlético de Madrid ganhou de 1-0, a gente não vai segurar o Liverpool.
Não vai. Salah, Firmino e Mané. Não vai segurar,
mas
não vai. O time é muito forte.
O Oblak acordou hoje, mas eu vou pegar a bola.
Hoje eu decidi que eu vou pegar a bola. Hoje eu vou pegar a bola. E foi o que ele fez. O infeliz, ele fechou o gol, apesar de tomar dois gols.
E não foi defesa fácil, não.
Ele só tomou os gols. O segundo gol do Firmino, ele só tomou porque bateu na trave e foi de rebote.
Isso, e ele tava deitado.
E o primeiro gol, no primeiro gol do Rinaldo, tava sozinho. A falha da zaga, que era uma falha da zaga. Mas
foi um golaço.
Culpa dele. Não, foi um golaço. Ele cabeceou como qualquer cabeceio que vai ser feito de baixo pra cima.
Não tem.
Não coloco culpa nenhum dos dois gols do Liverpool no Oblak, não.
A gente não vê um destaque negativo da partida. Vê. o Adrian, goleiro do Liverpool.
Muito perdido.
Eu acho porque ele ficou meio sem ritmo, porque o Atlético de Madrid não chegava. Primeiro e segundo tempo foi Liverpool, ele tava assistindo o jogo dentro de campo.
Até chegava, mas não chegava com perigo.
Isso.
Chegou um ou outro.
Aí chegou na hora da prorrogação, o Simeone é um cara espetacular. Ele bota o Llorente.
O time do Liverpool foi eliminado por um time que tem o Llorente.
Ele bota o Llorente, que sempre admirei pelo Real Madrid B que ele jogava, depois veio pro Real Madrid, não teve muita chance, mas foi...
Ele é aquele Llorente azul, né, que foi pro Tottenham.
Isso. Ele foi transferido, não, esse é outro.
Esse é outro, né?
Isso, ele foi transferido, o Atlético de Madrid comprou ele, tá jogando titular, só que o Thomas Partey conseguiu a titularidade. E ele bota um volante com... eu tava olhando o jogo, ele bota um volante com um meio mais avançado. Llorente não é um cara rápido. Quando ele
Mas
bota...
Mas ele puxou a marcação.
Isso.
Ele ficou contra-ataque.
Já ia falar, quando ele bota, o Llorente puxa total marcação no meio de campo. O Emerson fica colado no Llorente e o Klopp, ele bota o Müller no lugar do...
Isso.
Do Oxlade Chamberlain.
Isso.
Aí ele bota e abre totalmente a marcação do Liverpool.
Exato.
E o Llorente consegue chegar dois gols idênticos.
É dois gols idênticos. O do Morata do mesmo jeito. Pra matar o jogo foi isso. Não teve erro. Agora sim.
Ressaltando que ele botou o Morata também.
Isso.
Diego Costa não fez. Não.
Diego Costa é o full budaço, mas com razão, mas você não fez nada. Você não fez nada.
Mas não é nem ele. É porque, como eu falei, na questão do jogo do Haaland, se o meio de campo e os pontos
não
funcionam, o centroavante
não
funciona.
Não funciona. Mérito total pro Felipe. Jogou muito brasileiro. Convocar 10, então foi a escolha mais certa do Tite pra zaga com aquele menino. E o Lodge.
Foi
demais.
Só que o Lodge no primeiro tempo se perdeu muito com o Salah.
É Salah, né?
Mas lembrando que o Lodge...
Tem como você ser perfeito com o Salah.
Isso, mas lembrando que o Lodge, ele anulou o Salah no jogo da Espanha.
Sim, no restante do jogo. No jogo da Espanha e nesse jogo. O Atlético de Madrid perfeito.
Mérito total.
Não,
pro Oblak e pro Simeone.
No final do jogo eu fiquei indignado. Porque, mano, não é possível. Como é que o time dá 333 chutes no gol do time e não consegue fazer o gol?
A gente costuma falar que o futebol é injusto, mas não. Futebol é futebol.
Futebol é futebol. Não tem como ser justo ou injusto. Não existe essa lei pro futebol, não. O futebol foi bom. Foi bem jogado. Não teve, querendo ou não, foi muito bem visto. Foi feio pro Atlético de Madrid jogar daquele jeito. É feio. Mas se ganha jogo, não tem problema nenhum.
Eu acho
futebol
que
é futebol.
Eu acho
feio é perder.
Feio é perder.
Isso, mas eu acho que o Atlético de Madrid nem foi com essa intenção de jogar totalmente daquele jeito, entendeu? Ele
se adaptou ao jogo. Ele
se adaptou ao jogo.
A partir do momento onde
mas
você ali, eu falei, mano, vou me fechar aqui.
Mas é porque o Liverpool não deixava o Atlético de Madrid respirar.
Era total, cara. É difícil, como falou do Lodge, é difícil o Lodge marcar o 99 minutos o Salah. O Salah é 15.
O Klopp entra com o Henderson como volante, um dos melhores marcadores do mundo.
Sim.
Tanto no futebol inglês como pela seleção inglesa. Entra com o Hinaldo, que é outro marcador também, e entra só com o cara de meio de campo que a gente vê que chega com mais profundidade, que é o Chamberlain.
Felipe Coutinho perdendo o gol, adoidado. Salah querendo resolver. Felipe Coutinho o quê? Roberto Firmino, desculpa. Roberto Firmino perdendo o gol demais, Felipe Coutinho. Saudades. Roberto Firmino perdendo o gol o tempo inteiro. Salah querendo resolver, no final começou a querer resolver, passando por dois, passando por três, isolando a bola. Desesperou, o time do Liverpool desesperou.
Tem uma jogada pro Salah, driblou 3.
Foi, passou por um, passou por mais dois e chutou e a bola foi lá no Manchester City.
Faltou mais precisão, não que não tenha sido precisão, porque o Oblak defendeu muita bola.
O jogo do Liverpool foi muito bom, foi melhor. Em questão de ataque, essas coisas foi bem melhor, lógico.
Mas e o Simeone foi inteligente, porque ó, terminou o primeiro e segundo tempo, o Simeone falou assim, agora.
agora que eu vou vencer.
É agora
que não tem Cristiano Ronaldo aqui pra tirar a minha vitória.
É agora que o time tá cansado.
É, o time cansou.
A gente percebeu, era nítido que o time tava sem força pra chegar na ataque.
Não conseguia mais fazer nada.
Chegava, claro que chegava, mas não era com aquela intensidade.
Aquela, lógico. Até porque cansou, né? Querendo ou não, cansou. E aí o senhor olha pra
e aí ele tirou o Roberto Firmino pra botar, se eu não me engano, ele tirou o Firmino pra botar o Taco Minamino.
Sim. Esse menino joga também, mas...
Que eu não entendi porque que ele não tem tanta oportunidade no Liverpool. Claro que ele veio do...
Eu entendo porque...
Acho que ele veio do Salzburg, não sei. Ele veio do...
Ele só jogou algumas partidas no Salzburg e veio pra
isso.
Cá. Eu entendo. É muito difícil. Ah, os titulares do Liverpool são muito bons. São perfeitos. Então é difícil. Então é muito difícil ele ganhar a vaga. É um menino que chegou, ele vai ser emprestado, ele vai dar rodagem na Europa. Ele vai rodar. Ele não vai ficar no Liverpool.
E aí, eu achei muito equivocada a substituição do Firmino, porque ele bota o Taco Minamino, um cara que sem experiência nenhuma em Champions League.
É.
Pra um cara decidir um jogo daquele, tentar fazer dois gols, é...
Volta o time.
O cara já entra, tipo, o cara entra, como se diz, o cara entra...
Pressionado.
Aí o cara acaba não jogando bem.
Isso, é compreensível porque ele é muito rápido e finaliza muito bem. Jogando com ele, com o Mané e Salah, dá certo, querendo ou não, porque é um jogador que ele desequilibra, porque ele consegue ter muita velocidade, ele consegue avançar, ele ganha jardas, como se fala no futebol americano, ele consegue ganhar jardas, consegue ganhar campo, como uma possível finalização,
não,
uma possível criação de passe, né?
Não culpando o Taco Minamino, mas é normal do ser humano tá num ambiente desse e se sentir pressionado e não agir do jeito que é pra ele agir.
Você botar um menino pra jogar uma prorrogação, onde só dá o time e ele não conseguir fazer alguma coisa,
isso.
É super compreensível.
O Llorente, lembrando que o Llorente também é um menino.
É, mas é por questão diferente, é toda uma história.
O Llorente joga um volante, mas ele tava ali como criador de jogada. Só que ele criou foi gol.
E deu a classificação para o Atlético de Madrid. Mais uma vez, lembrar.
Melhor jogo da Champions.
Melhor jogo da Champions. E ninguém sabe se vai ter quarto de final, semifinal.
A gente torce.
A gente torce que sim, a gente torce que melhore o estado na... E você vê outra coisa, a diferença do jogo, não só pro estado, mas a diferença do jogo com torcida e sem torcida. Como a torcida do Liverpool empurrou o Liverpool até sair o primeiro gol e até o final.
E a do Atlético.
Da Atlético de Madrid do mesmo jeito.
Tem muito torcida do Atlético.
Incrível como o Simeone mexe com torcida. Mexe com o jogo, ele entra na cabeça da torcida, ele entra na cabeça do jogador. É incrível e é perfeito isso. Atlético de Madrid tem chance de ir pra final? Tem chance de ir toda pra final, não pegando o Cristiano Ronaldo no meio delas. Se pega o Cristiano Ronaldo, acabou. É incrível como o Atlético de Madrid só é eliminado pelo Cristiano Ronaldo. Não é nem pelo Real Madrid, não. Pelo Cristiano Ronaldo. Onde o Cristiano Ronaldo passou no Atlético de Madrid, enfrentou, aliás, ele eliminou o time. Ano passado foi do mesmo jeito. Os anos anteriores foi do mesmo jeito.
Isso.
No caso, Real Madrid e agora Juventus.
Temos Atalanta, RB Leipzig, Atlético de Madrid
PSG.
Agora resta os jogos da próxima semana, né?
Que é o do Barcelona, que é o do Bayern. O Bayern tá classificado. 3-0. Não, mas não, é impossível.
É impossível.
O Barcelona também é pau a pau, né? É em casa, não dá essas coisas todas. Napoli também do mesmo jeito. Dá, acho que dá. Tem outros dois jogos, mas enfim, vamos focar na próxima semana pra ver quem vai dar. É isso, né? Liverpool e
Atlético de Madrid,
PSG e Borussia. Eu ia dizer Liverpool e Borussia eliminados, mas tudo bem, segue o jogo. Um erro, mas segue o jogo. Obrigado, gente, por mais um podcast. Segue a gente na rede social. Samuel com 2 L.
Fica que próxima semana tem mais.
Tem mais jogo. Tem mais Champions League, tem mais Libertadores, tem tudo. Não tem jeito. O bom disso é isso, porque todo dia tem jogo. Graças a Deus. Instagram, Footdown. Instagram, Samuel com 2 L's, B Cruz.
Davi.W47.
Mar Gabriel.
Isabel.
KKCH.
Eu vou
soltar,
galera.
Entra
lá no Footdown, vai estar meu nome
lá.
Os cinco lá,
é mais fácil, porque ela vai falar KCHL. Você é um código.
É, isso daí é um.
Você não vai conseguir. Só pelo ouvido você não vai conseguir decifrar. Obrigado pela audiência. Como sempre, a gente lá agradecendo pelo apoio, pelo compartilhamento. Eu não vou falar mais da NASA, porque a NASA já é uma piada já mais que batida, que a NASA. Já estamos buscando outras proliferações de de ambiente, outras galáxias já, porque essa galáxia está toda dominada pela gente. É um podcast mais ouvido, incontinental, nacional, mundial, europeu, tudo, tá? Então, é isso. Muito obrigado e até mais.